essa reunião, dando entendimento a cada um que possa buscar aquilo que é de interesse da sociedade de Buritis e unidos fazermos a oração universal ensinada pelo próprio Cristo no Novo Testamento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para sempre. Amém.
Com a palavra, a primeira secretária, para a chamada nominal dos vereadores.
Vereadora Martina.
Presente.
Vereador Carlos Fernando. Vereador Tonzinho.
Presente.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Didé.
Presente.
Vereadora Camila.
Presente.
Vereador Geudo.
Presente.
Vereadora Vaninha, presente. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo número regimental sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 26ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa, 14ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária, para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 25ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais. Realizada aos 7 dias do mês de agosto do ano de 2017, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 9 vereadores, o presidente Geudo cumprimentou as pessoas presentes, concedendo em seguida a palavra à primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida, foi aprovada. Não houve correspondências expedidas ou recebidas. Apresentação sem discussão de proposição. Veto número 02 de 2017, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei número 17 de 2017, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei complementar número 03 de 2017, de autoria do Executivo Municipal. Indicação 50 de 2017, de autoria da vereadora Vânia. Indicação 51 de 2017, de autoria da vereadora Vânia. Projeto de lei número 18 de 2017, de autoria do vereador Tonzinho. Moção de congratulação número 02 de 2017, de autoria dos vereadores Carlos Fernando e Martina. Assuntos relevantes. Vereador Carlos Fernando solicitou ao Executivo que inicie funcionamento integral da Secretaria de Agricultura. Cobrou ainda a contratação de maior número de agentes de saúde, principalmente para a zona rural. O vereador Professor Branquinho informou as comunidades do Riacho Morto e PA Nelson Mandela que em breve serão atendidos com conserto de estradas. Solicitou ao governo a aderência ao projeto Saúde em Movimento, que tem por finalidade levar até a população oportunidade da prática esportiva e cobrou do governo reajuste salarial dos professores. O vereador Didé criticou a desorganização na realização da licitação do transporte escolar. Falou da falta de planejamento e que o procedimento não está sendo realizado com coerência. Cobrou agilidade na conclusão da obra de pavimentação asfáltica da Avenida Pedro Valadares Veciano e também o funcionamento da Secretaria de Agricultura. Vereadora Camila reivindicou o reajuste salarial dos professores. Solicitou informações sobre o pagamento das subvenções e contribuições para as associações, ressaltando atraso no processo. Vereadora Nilvia Prisco falou sobre verba liberada pelo deputado federal Paulo Abiáquio, ainda no governo passado, para obra de pavimentação asfáltica nos bairros Canaã e Veredas. Vereador Tonzinho falou que o governo está trabalhando para aplicar as novas normas e conceder as subvenções às entidades. A vereadora Vaninha citou o trabalho realizado durante o recesso parlamentar. Falou do problema da água apresentado na comunidade Vila São Vicente e disse que é necessário maior atenção do secretário de obras para que o problema seja resolvido de forma definitiva, resolvendo a questão das caixas d'água, encanação e reservatório. Solicitou manutenção da ponte da Formosinha. Ressaltou que a ponte apresenta risco de cair e reivindicou ainda consertos das pontes da Barriguda 1 e Barriguda 2. Informou que, juntamente com o presidente Geudo, reativaram o poço artesiano da comunidade Vila São Vicente. A vereadora Martina parabenizou o governo pela inauguração da creche do bairro Taboquinha e pelo início do programa Merenda Escolar. Informou que aguarda apenas a vistoria da Marinha para que possa colocar a balsa do Rio São Domingos em funcionamento. O presidente Geudo falou de algumas das suas conquistas, dentre elas a perfuração de vários poços artesianos, compras de tratores para assentamentos, viabilização de unidade móvel de saúde para a realização de pequenas cirurgias, apresentação da demanda de construção da ponte do Rio São Domingos junto ao Ministério da Integração, verba do valor de R$50 mil para a realização de arraiá público e criação do PROCON Câmara. Segunda parte. Única discussão e votação da indicação número 50 de 2017. Solicita ao Governo Municipal que providencie, através da Secretaria responsável, o fornecimento imediato de equipamentos de proteção individual, luvas, botas, óculos, protetores, auriculares, entre outros, e uniforme para os garis e motoristas dos caminhões coletores de lixo, e ainda adicional de insalubridade no acréscimo de 40% aos proventos destes trabalhadores, de autoria da vereadora Vaninha. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da moção de congratulação 002 de 2017. Congratula a Igreja Presbiteriana de Buritis pela ação social global realizada neste município através dos missionários voluntários e membros daquela entidade. De autoria dos vereadores Carlos Fernando e Martina. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Líderes. O vereador Didé parabenizou a diretoria do abrigo pela realização do arraiá público. Vereadora Nilvia falou do trabalho dos vereadores e solicitou manutenção das estradas na região das Pedras. Chamou a atenção da sociedade quanto à possibilidade de conservação da limpeza urbana e rural e na manutenção do acúmulo de lixo. Vereador Carlos Fernando registrou o empenho das vereadoras Martina e Nilvia para colocar o funcionamento da balsa São Domingos e Jaqueira. Manifestou insatisfação na forma que tem sido conduzida a licitação do transporte escolar e ressaltou a falta de sensatez no momento de habilitação dos concorrentes. O vereador professor Branquinho informou à comunidade do Passa 3 que a construção da quadra do distrito ainda está em fase de cumprimento de exigências do projeto e que em breve será iniciada. A vereadora Martina falou que o governo está trabalhando na reforma das pontes do município. O vereador Tonzinho informou sobre a verba disponibilizada pelo Padre João para a comunidade Formosinha. A vereadora Vânia falou da reunião com o prefeito municipal e universitários para tratar do aumento incoerente das mensalidades do transporte escolar, do transporte universitário, e solicitou que o executivo preste informações acerca dos recursos não contabilizados gastos pelo governo na manutenção dos transportes universitários. Reivindicou a manutenção do asfalto no bairro Veredas, cooperação Tapa Buracos, e o incentivo aos produtores com a compra de seus produtos para o merenda escolar. Ordem do dia. Serão apreciadas as proposições aptas para votação. Coro de encerramento, constatada a presença de 9 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e para constar, assino eu. Vânia Araújo de Souza Lemos, primeira secretária, e Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara. Sala das sessões, 7 de agosto de 2017. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária, para leituras de correspondência e comunicações.
Senhor presidente, nesta noite não houve correspondências recebidas e nem expedidas. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o professor vereador Branquinho.
Quero apresentar nessa noite a indicação número 053/2017, que sugere ao governo municipal que contrate um professor de música para ministrar aulas de violão no distrito de São Pedro do Passa Três. No momento oportuno, estarei fazendo a defesa dessa indicação. Quero apresentar também a indicação número 54/2017, que sugere ao Executivo a implantação do programa Desjejum, ou Café da Manhã, nas escolas municipais da zona rural, aqui de Buritis, também com a extensão para as escolas da zona urbana. No momento oportuno, para quem ficar curioso, vamos estar defendendo essa indicação. Que bom seria se pudesse fazer um projeto, né? Mas como vai gerar um certo gasto ao município, o vereador não pode impor um projeto, mas é uma indicação, uma sugestão da implantação de um programa que nada mais é do que para aquele aluno que acorda 4 horas da manhã, que às vezes não toma o café, um simples café da manhã, que possa tomar esse café na escola antes de iniciar a aula. Então, no momento oportuno, vou estar fazendo a defesa dessa indicação. No momento, é só isso, presidente. Devo a palavra. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Senhor presidente, quero apresentar nesta noite um requerimento de número 07/2017, que requer informações acerca do convênio firmado para execução da obra de pavimentação asfáltica da Avenida Pedro Valadares Veciani. Indicação número 52/2017. Sugere ao governo municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, que sejam tomadas providências a respeito da reforma e ampliação do PSF da Vila São Vicente, no município de Buritis. Apresentar também um requerimento de número 06/2017. Requer à Secretaria Municipal de Saúde uma relação dos atendimentos de pacientes com AVC, acidente vascular cerebral, no ano de 2017. E ainda, senhor presidente, requerimento número 08/2017, requer informações do Executivo Municipal acerca do convênio firmado para execução das obras de pavimentação asfáltica das ruas do bairro Veredas e do bairro Canaã. Senhor presidente, dois desses requerimentos eu gostaria muito que o senhor colocasse para nós, para a votação, tanto do bairro Veredas, quanto da Avenida Pedro Valadares Veciani. Se possível, pedir o plenário aí também para conceder. Devolvo a palavra. O apoio.
Eu vou consultar o plenário, ver se está de acordo para a gente colocar os projetos em votação.
Senhor presidente, eu não entendi. A colega estava apresentando e eu aguardando que seria matéria para a próxima sessão, não prestei muita atenção no requerimento e nem entendi a urgência do requerimento. Eu, quanto à minha manifestação plenária, eu só gostaria só da explanação nesse sentido. O que é o requerimento e qual que seria a urgência do requerimento?
Senhor presidente, hoje nós temos aqui pessoas, moradores ali da Rua Brasília, que têm total interesse em saber sobre aquela pavimentação asfáltica do nosso bairro, né? Tendo em vista que a Rua Brasília é uma das ruas que era para ser beneficiada e hoje está fora do projeto, é só para estar esclarecendo nesse sentido. E o outro requerimento é quanto ao recurso viabilizado pelo nosso deputado federal Marcos Montes, quanto aquele recurso da Avenida pelo Valadares Veciani, e a obra está parada. Então a gente pede aí a urgência na execução e também o requerimento para que o município nos preste os esclarecimentos devidos.
O plenário está de acordo com a votação?
Eu não vejo, da minha parte, eu não vejo impedimento nenhum de votar isso aqui, que é uma informação, acho que mais do que justo obter essa informação. não vejo dificuldade, assim, para esse vereador poder votar, eu particularmente não estou vendo dificuldade nenhuma de votar isso aí. Os colegas, cada um deve se manifestar, mas eu particularmente, da minha parte, não vejo problema nenhum. Poderia incluir na pauta e ter meu apoio.
Estão todos de acordo? Estão incluindo o projeto em pauta, sim. É, votação unânime. Isso. Segunda parte. Perdão, assuntos urgentes e relevantes, desculpa. Declaro aberto o prazo para assuntos urgentes e relevantes, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Não, já. Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Olha, só um comunicado importante, é que até metade desse ano, quem não tinha concluído o ensino médio, o ensino fundamental na idade certa, na idade adequada, ele fazia o EJA, né, Educação de Jovens e Adultos. E agora suspendeu o EJA e vai ter agora o ENSEJA, Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Vai ter uma prova, né, numa data específica, onde esses jovens e adultos vão poder fazer essa prova, né, chamada ENSEJA, e que vai adquirir o certificado do ensino fundamental e também do ensino médio. Então, assim, a Superintendência de Avaliação Educacional e a Superintendência Regional de Ensino de Unaí têm recebido telefonemas de pessoas interessadas em participar do exame, mas com dificuldades para a realização das inscrições, uma vez que as mesmas são feitas somente pela internet. Diante da dificuldade de acesso à internet por parte de alguns dos participantes que pretendem participar, pretendem fazer a prova do ENSEJA, é importante a mobilização das escolas, secretarias municipais de educação, da jurisdição e demais instituições dos municípios. As inscrições serão encerradas no dia 18/8/2017 e serão feitas no site do INEP, né, www.inep.gov.br. Então é você que possa divulgar para essas pessoas também, possa retransmitir essa informação, aquele que não concluiu na idade adequada o ensino médio, o ensino fundamental, que possa estar fazendo essa prova, então a prova do ENSEJA, para estar adquirindo aí o certificado, né, a conclusão de curso do ensino fundamental e também do ensino médio. Repetindo, as inscrições até o dia 18/8/2017 no site do INEP. Repetindo mais uma vez, www.inep.gov.br. Mas muito obrigado, presidente, é só isso. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Boa noite, presidente, os demais colegas vereadores, público nos prestigia aqui nessa noite, e os ouvintes da Rádio Transamérica também, um abraço aí a todos que estão nos ouvindo aí nas suas casas. Senhor presidente, eu quero falar aqui hoje, inclusive, a gente tem a presença do pessoal aqui, moradores da rua Brasília, no bairro Veredas. Até a vereadora, né, apresentou um requerimento aí pedindo informação, mas o que a gente pôde correr atrás e tentar ter uma informação aí, eu vou falar para vocês, eu acho que vocês não fizeram algum compromisso ou não receberam o prefeito na rua de vocês, porque tinha um projeto para sair o asfalto na rua Brasília, mas porém é um caso que é verídico, não tendo rede de água pluvial, a Caixa Econômica não libera fazer o asfalto na rua, isso é uma veracidade, é certo isso, mas a metragem que, porém, poderia ser feita na rua Brasília, eles jogaram para Castelo Branco e para 31 de Março, onde também não tem rede pluvial. Aí o prefeito assumiu a responsabilidade de fazer a rede pluvial nas duas ruas, onde acrescentou que dali dava terno do asfalto até na rua Araxá, se estendeu até na rua, se eu não me engano, Ouro Preto, né, as duas ruas, que seria a metragem da rua Brasília, mas porém não quis assumir a responsabilidade de fazer a rede de água pluvial na rua Brasília para sanar o problema de vocês. Então, assumiu em outras ruas, que eu acho que não que seja que não mereça o asfalto lá, merece também, mas devido o número de moradores é bem menor do que tem na rua Brasília, a demanda é bem menor. Então, lá acho que tem rua lá que nem morador tem. Eu acho que é do conhecimento de vocês, mora lá perto. Então, o prefeito não quis assumir a responsabilidade de fazer a rede de água pluvial, que certamente fazendo ela poderia fazer o asfalto na rua Brasília, mas jogou para duas ruas que não tem rede pluvial também, mas de acordo de fazer a ligação da rede pluvial, e vai estar sendo contemplada a metragem que seria da Rua Brasília, na Rua Castelo Branco e na Rua 31 de Março. Infelizmente, essa é a notícia que a gente tem para dar para vocês, né? A gente fica aqui sabendo da cobrança, da esperança que vocês tinham de estar recebendo esse asfalto, que desde o mandato passado, vocês reivindicando o asfalto, até mesmo pedindo para molhar a rua pela poeira que vocês têm convivido com ela lá no dia a dia, mas porém o asfalto só vai ter na entrada do São Vicente ali, saindo para o São Vicente, é onde que tem a rede de água pluvial. A extensão da Rua Brasília para frente no bairro Veredas, infelizmente, dessa vez, eu acho que vocês não vão ser contemplados com a
foto. Concede uma parte?
Sim, eu, vereador.
É só perguntar, porque como a gente foi falado muito aqui sobre esse recurso, né, liberado aí pelo Paulo Albiarco ano passado, esse projeto ele pode ser mudado, essas ruas?
Vereador, ele pode ser mudado, sim. Até no meu conhecimento, talvez eu esteja enganado, sendo dentro das ruas que está dentro do projeto, ele pode ser alterado.
No bairro, no caso?
No bairro, mas as ruas que vão ser beneficiadas são as que estão contempladas dentro do projeto. Né? Não importa se talvez seja 50 metros ou 100 metros, tirar de um ou de outro. Mas estando dentro do projeto, ele pode sim fazer esse manejamento, sendo aprovado pela Caixa. Né? Sendo aprovado pela Caixa, a Caixa que faz a aprovação. Mas a gente fica indignado é por assumir uma responsabilidade de outras ruas que também não têm a rede pluvial e não têm tantos moradores igual tem na Rua Brasília. Né? E vocês, infelizmente, dessa vez, a gente aqui como vereador não está tendo muito o que fazer, foi aprovado pela Caixa aí, inclusive com essa ressalva de que eles vão estar ligando a rede pluvial nessas duas ruas que é acrescentada na Rua 31 e na Castelo Branco, e vocês, infelizmente, a gente vai ter que correr atrás de mais recursos aí. Eu espero que algum vereador tenha aqui o contrato com algum outro deputado também, que consiga e que possa sanar esse problema, tanto da rede pluvial como do asfalto. Mas, infelizmente, dessa vez, eu acho que não vai chegar. Né? É lamentável, mas assim, a gente sabendo a demanda que tinha e da cobrança que vocês têm lá e a poeira que vem ali daquela estrada ali de São Vicente ali, realmente é um caso até de calamidade. Né, pelo que a gente vê nessa época lá. Mas tomara que dias melhores virão. Né? A gente sempre esperou, acho que a esperança de alguns também por esses dias, mas infelizmente são para poucos, não é para todos não. Quero falar também de outra parte aqui, presidente, eu acho que meu horário está estendendo aí. Infelizmente a gente tem outra notícia que não é boa. Né? Hoje, com contato com o coordenador da Fazenda Terapêutica, ele esteve nos informando que amanhã vai estar vindo aqui para fazer o fechamento da Fazenda Terapêutica, devido à falta de apoio do governo. Né? Procurou apoio aí, sempre se estendendo, vai conseguir, vai chegar a hora, mas se estendeu aí praticamente, nós estamos no mês de agosto desse ano, e nada a ser resolvido. Né? Sabemos que tem o aluguel da fazenda, tem os especialistas que vão lá fazer a parte deles também do governo, né, e alimentação, essas coisas, e a fazenda sozinha, ela não dá conta de se manter. Não teve apoio do governo, é o que chegou aqui para a gente, e infelizmente está aí, mais um projeto, né, que beneficiou tantas pessoas aí, que a gente sabe que é uma questão de saúde, todos aí sabem a importância que tem, mas infelizmente, estou concluindo, senhor presidente, infelizmente a gente depara aqui com essa notícia, mais uma vez, da falta de apoio. Assim como a falta de apoio que a gente está vendo na APAE, que todo dia chega uma reclamação. O prefeito foi lá, forneceu alguns funcionários e talvez esteja só por isso e não está dando a ajuda necessária para manter a APAE funcionando. Né? Que a gente vê aí toda hora a gente pedindo alimentação na rua. Me falaram, não tenho certeza, ainda vou averiguar, que até pedindo para fazer uma vaquinha lá para manter alguns gastos de gás, algumas coisas lá, está acontecendo. Então é lamentável que a gente vê que chegar para a gente, eu estou falando aqui, eu estou fazendo essa ressalva, chegou em mim, eu não fui lá para saber realmente se isso está acontecendo, mas é lamentável o que vem acontecendo, a falta de apoio do governo aí, por essas entidades, coisa assim que beneficia a comunidade e todo mundo espera, né, que seja atendido e que funcione da melhor forma possível atendendo a comunidade. Tem mais outros assuntos aqui, senhor presidente. Eu vou estar concluindo. Eu quero aproveitar também minha fala aqui e mandar um abraço para Denise e o Antenor, lá no PA Recanto da Esperança. Está, né, lá nos ouvindo também, né, com seu radinho ligado. Um abraço para vocês aí. E para os demais moradores lá do Recanto da Esperança. Devolvo a palavra. Boa noite, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Camila.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores e às colegas vereadoras. Ao público que nos prestigia aqui hoje com sua presença nesse plenário. E a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Gostaria de continuar falando nesse assunto que o vereador me antecedeu aí, da questão do fechamento da fazenda terapêutica. Eu acho que o governo municipal, eu estive falando aqui na reunião passada, do prejuízo que a gente tem com essa... Fez a lei do marco regulatório, isso veio para a gente também estar aprovando aqui na Câmara, bem antes do recesso. E a Prefeitura Municipal ainda não conseguiu montar uma equipe que vá cuidar de repassar essas subvenções. Esse prejuízo dessa equipe ainda não está formada, não saber como é que vai lidar esse processo para poder fazer os repassos das subvenções, está dando um prejuízo imenso no nosso município. Porque não só a questão de saúde, que a fazenda terapêutica cuida, né? Mas também envolve aí questão também de segurança pública, porque enquanto esse pessoal está internado ali, tentando se recuperar, isso também diminui essa questão de segurança pública na cidade, né? A gente sabe que o pessoal está tentando se reinserir na sociedade, tentando se tratar aí do vício. Então, é um papel muito importante da fazenda terapêutica no nosso município, e o prejuízo de não ter uma organização, eu acho que está faltando mesmo, é falta de organização, de estar montando essa equipe e poder estar passando as subvenções para quem realmente precisa. Né? E a fazenda terapêutica presta um serviço de extrema relevância em nosso município, assim como a APAE. Então, gostaria de mais uma vez, já cobrei na reunião passada, cobrar nessa, que se monte essa equipe e que faça os repassos das subvenções, porque não só para a APAE, fazenda terapêutica, mas também tem as associações do meio rural, outras organizações que dependem dessa subvenção. E, mais uma vez, gostaria de reiterar o que disse na reunião passada. Se já fizeram o repasse para a festa da exposição, já abriram, já tem um caminho, mais ou menos, sabendo como é que faz esse repasse de subvenção, que não deixem de atender quem realmente necessita. No caso da APAE fazendo terapia. E se não tiver dinheiro, que vem também e falar, nós vamos atender esse, porque o recurso não dá. Mas que venha, chegue aqui até nós uma explicação para dizer se vai ser feito esses repasses ou não. Gostaria de cobrar aqui, o Elcio me mandou uma mensagem falando que precisa de, mudando de assunto aqui, de iluminação pública na Avenida Minas Gerais, próximo com a Avenida São Vicente. O número da casa é 10. Tem dois postes em seguida lá que tá sem ligar as lâmpadas nos postes. Então, gostaria de estar solicitando colocar energia na Avenida Minas Gerais, próximo a São Vicente, casa número 10. Né? Gostaria aqui de agradecer ao empresário Mário Filho, o qual eu tive com ele na semana passada, solicitando uma doação de algumas manilhas para fazer uma passagem lá no PA Formosinha. E ele me atendeu, né, disse que vai doar 8 metros de manilhas de 100 para poder fazer uma passagem. Está muito crítica lá no PA Formosinha, Gado Bravo. Eu sei que não é só essa, não atende a demanda toda, mas gostaria de estar agradecendo pelo ato aí do Mário Filho de poder estar doando para fazer pelo menos uma passagem lá que está muito crítica, que talvez os caminhões estão fazendo a questão das casas lá, Minha Casa Minha Vida, não está tendo condição de passar nem caminhão e nem muito menos a combi escolar, né, o transporte escolar que passa ali. Então, pelo menos vai dar uma amenizada lá nessa passagem com essa doação. E no tempo de liderança, senhor presidente, eu retorno outros assuntos aqui. Obrigado, devolvo a palavra.
Bem, boa noite a todos os novos colegas, boa noite ao público presente, boa noite aos ouvintes da Rádio Transamérica. Gostaria de transmitir o recado do Carlinho, lá da Copago, agradecendo a presença de todos que tiveram no evento e dizendo que a comunidade Copago ficou muito agradecida por todos que estiveram com eles lá. Viu? Também o Carlinho, da Carlos, lá da Barriguda, também do evento da Barriguda, pedi para agradecer a todos vocês que estiveram no evento naquele momento maravilhoso, que eles congregaram aquela festa maravilhosa lá. E o pessoal da Vila Maravilha também parabeniza, principalmente o pessoal da terceira idade, que foi prestigiar o evento deles lá. Obrigado, aliás, terceira idade não, perdão, melhor idade. Viu? Deixo aqui o meu boa noite a todos vocês que esteve lá presente naquele momento. Viu? Mas voltando ao assunto, nobre colega navegador, eu tenho certeza que o executivo vai nos dar uma satisfação, por que foi mudada a rua lá, para que nós possamos informar essas pessoas que estão aqui nos aguardando as respostas. Viu? Vamos procurar nos informar melhor, para poder dar uma resposta melhor para essas pessoas que são da casa deles, para estar aqui hoje assistindo a reunião aqui. É. Então o que nós pedimos hoje ao executivo é justamente isso, nos comunica a situação que está passando para nós transmitir a essas pessoas que estão aqui todas ansiosas, querendo saber o porquê. Mas nós vamos procurar informar o porquê e vamos levar até vocês. Com certeza vocês vão ter a resposta. Eu deixo aqui o meu abraço e uma boa noite a todos vocês que estão presentes aqui.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Cumprimentar aqui nesta noite todas as pessoas presentes, na pessoa da dona Terezinha. Cumprimentar também todos os nossos ouvintes da Rádio Transamérica. Senhor presidente, no dia 13 de julho, eu estive participando de um almoço e culto de ação de graças pela passagem de aniversário da minha amiga Lenice Fonseca Melo, moradora da região dos Mangues, uma pessoa muito especial para mim e a minha família, e que Deus nos concedeu o privilégio de conhecer. Quero agradecê-la pelo convite e dizer que foi motivo de muita alegria para mim estar ali, ao lado de sua família e amigos, celebrando esse momento tão especial. Aproveitando a ocasião que estamos falando sobre a região dos Mangues, quero mais uma vez pedir também ao Alaô e ao secretário de Estradas, eu não sei se eu peço para o secretário de Estradas ou se é para o secretário de Obras, não sei se foi nomeado já o secretário, né, para dentro das possibilidades e cronogramas, incluir a região dos Mangues também. Passei por aquela estrada e pude ver que a situação está bem crítica. Já apresentei aqui, neste plenário, um requerimento. Falei que a comunidade está disposta a ajudar com óleo diesel e também com cascalho. E quero mais uma vez reforçar esse pedido em nome do seu Zezu, da sua esposa, do doutor Toninho, advogado, do seu Chico Tamanduá, do seu Vicente, da dona Selva e do Ismael, todos moradores daquela região. Quero parabenizar também todos os moradores da região da Copago, na pessoa do presidente da Associação Divino Espírito Santo, Carlinho, do seu Mariano, e ainda os responsáveis pela organização das comitivas de cavaleiros, na pessoa da Aline e da Fernanda, pelo primeiro encontro de cavalgada realizado neste sábado. Foi um dos melhores eventos que participei em termos de cavalgada. Ver o encontro do pessoal das comitivas de Buritis, São Vicente, Vila Rosa, Atrás da Serra, assentamentos da região, Distrito Serra Bonita e Passa Três. Deixar aí um abraço a todos vocês e dizer que apoiamos este evento e no ano que vem, o que depender dessa vereadora, estamos aí mais uma vez para somar com vocês. Estive também, senhor presidente, no sábado, ainda na região do Banco da Terra, participando de um aniversário na casa do amigo Sismundo. Quero agradecer a ele, a sua esposa Lúcia e seus filhos pela receptividade e pelo carinho. Estar com pessoas humildes e simples como vocês, Sismundo, para mim é um presente de Deus. Deixo aqui um grande abraço a você, que eu sei que está nos ouvindo, a sua família, as pessoas que eu encontrei ali naquela ocasião, a Cecília, ao Alcias, ao Omar, ao Divonils,
ao senhor Donizete, à dona Vera Lúcia, e dizer à senhora, dona Vera, que amei te conhecer e estou aguardando aqui a sua visita em nosso gabinete. E encerrando também as nossas palavras nesse momento de assuntos relevantes, senhor presidente, eu quero deixar aqui, nesta noite, a minha solidariedade a vocês, moradores aí da Rua Brasília. Todos nós sabemos, a Nilvia Prisco leu aqui na semana passada o ofício enviado pelo deputado federal Paulo Abiac, onde viabilizou R$700 mil para pavimentação asfáltica no nosso bairro Veredas e também no bairro Canaã. Eu, o vereador Didé e a Camila e o vereador Geudo saímos para fiscalizar as obras que iniciou na semana passada e nos deparamos com moradores ali da Rua Brasília com essa reivindicação de que a rua de vocês não ia ser atendida. Nos dirigimos até a Secretaria de Obras para certificar se procedia. E lá realmente a gente deparou com essa informação, de que a Rua Brasília não seria beneficiada porque não possuía drenagem das águas pluviais. Porém, fomos informados também pelo engenheiro que outras ruas seriam beneficiadas, ruas essas que estão dentro do projeto, mas que também não têm a drenagem pluvial, assim como o Didé falou. Aí eu presto hoje a minha solidariedade a vocês, porque é fácil, na época das campanhas, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, bater na porta da casa de vocês e fazer compromisso. Falo isso porque eu os acompanhei na residência de cada um de vocês e juntos fizemos o compromisso. Eu não, vereadora, porque eu não executo, mas o prefeito e eu, vereadora, candidata na época, o acompanhava. Então, hoje estou aqui indignada, triste como vocês, porque também sou uma moradora do bairro Veredas e sei o sofrimento que vocês passam. Aliás, eu não sei o que acontece com o nosso bairro Veredas. Não é só o asfalto, não é só vocês que estão prejudicados. É aquela operação tapa-buracos que eu estou cansada de cobrar aqui. É limpeza para o bairro. É os buracos, é as crateras, nada ali é feito por nós. Mas as eleições, gente, está chegando, 2018. Vão lá bater na porta para pedir apoio para os deputados. Não esqueça, não, das próximas eleições. Deixo aqui a minha indignação, tem um requerimento para ser aprovado e vamos aguardar. Quem sabe o prefeito possa estar refazendo esse projeto ou nos trazendo a notícia de que está vindo aí um novo recurso. É o que a gente espera para atender o nosso bairro Vereda e a rua de vocês. Perdoe pelo atraso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Segunda parte. Única discussão e votação do veto número 002 de 2017. Veto total à proposição de lei número 12 de 2017. Que reconhece de utilidade pública a Associação de Artesão, Artistas Plásticos e Produtores Caseiros de Buritis, Minas Gerais. APAB, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão do veto.
Senhor presidente, é só para poder explicar, porque como se trata de um veto, o pessoal que está ouvindo a audiência, às vezes não sabe o que acontece. É um projeto que nós votamos aqui, os colegas me corrigem se estiver errado, um projeto que nós votamos, que já tinha sido votado. Foi uma mera repetição, e por conta disso ele foi vetado, né, ele passou hoje pelas comissões, nós analisamos, e realmente, a gente queria, sempre na intenção de ajudar, entendeu? Repetimos uma matéria. E se essa matéria aqui for aprovada, prejudica aquela que foi votada anteriormente, que já tem aí vários reconhecimentos. É tão somente isso, acredito que será uma votação rápida. Exatamente, obrigado.
Foi bem esclarecido, vereador Carlos Fernando. É só de utilidade pública mesmo. Vamos colocar em votação. Mais algum vereador tem alguma justificativa? Vou colocar o veto em votação. Os vereadores concordarem se permaneça. Perdão, esse é voto secreto, perdão. Eu vou convidar a vereadora Martina e a vereadora Camila para servirmos como fiscais e escrutinadoras. da entidade de artesão, da associação de artesão. Vereador Carlos Fernando, por gentileza, seu voto. Vereador Tonzinho, por gentileza, vamos votar. Vereador Aníbal Prisco, por gentileza, a tribuna para votar. Gentileza, vereador Didé, até a zona, eu gostaria de explicar aos ouvintes da Rádio Transamérica que nós vamos fazer uma votação secreta nesse momento e daqui a pouco nós temos a apuração da votação para passar para vocês. Vereador professor Branquinho, por gentileza. Vereadora Vaninha, por gentileza, votar. Vereadora Camila, por gentileza, seu voto. Vereadora Martina, por gentileza. Gostaria de dizer que eu também votei, viu? Fiquei caladinho aqui, né? O pessoal não quer que o presidente vote, mas eu tive o prazer de votar sim, viu, doutor Carlos Fernando? Bem, tivemos 8 votos favoráveis ao veto e 1 voto desfavorável ao veto, rejeição do veto. Então, o veto está mantido, sim. É um projeto do executivo, viu? Mas a votação foi favorável, sim. Única votação do requerimento número 07/2017. Requerer informações acerca do convênio firmado para execução da obra de pavimentação asfáltica da Avenida Pedro Valadares Vesciani, de autoria da vereadora Vânia.
Pela ordem, senhor presidente. Opa.
Com a palavra, a vereadora Vânia.
Senhor presidente, todos nós sabemos que requerimento ele não é discutido, mas é aqui no artigo 274, encaminhamento de votação, ao ser anunciada a votação, o vereador pode obter a palavra para encaminhá-la. É só para encaminhar e esclarecer rapidamente. Requer informações acerca do convênio firmado para a execução da obra de pavimentação asfáltica da Avenida Pedro Valadares Vesciani. Solicito aqui cópia do contrato firmado entre o município de Buritis e a empresa que se sagrou vencedora do procedimento licitatório destinado à execução da obra de pavimentação asfáltica da Avenida Pedro Valadares Vesciani, trecho próximo ao presídio, bem como de eventuais aditivos assinados, relatórios de vistorias, medições, notas de empenhos e comprovantes de pagamentos. Informações acerca dos motivos de paralisação da referida obra e previsão para retorno dos trabalhos com cópia do cronograma de execução requerendo. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar o requerimento em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos favoráveis. Única votação do requerimento número 08/2017 requer informações acerca do convênio firmado para execução da obra de pavimentação asfáltica de ruas do bairro Veredas e Canaã, de autoria da vereadora Vânia.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vânia.
Com a mesma finalidade do artigo 274. Solicito cópias do projeto de engenharia, plano de trabalho aprovado para execução do convênio firmado entre o município de Buritis e o governo federal, Ministério das Cidades, com vistas à pavimentação asfáltica do bairro Veredas e Canaã, referente ao convênio 81-93-95. Informações no sentido de esclarecer se houve alteração no plano de trabalho no projeto executivo da referida obra e quais os motivos, encaminhando desde já cópia de notificação ou de expressa autorização da Caixa Econômica Federal para as modificações fossem realizadas. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar o requerimento em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
A ordem, liderança do PDT.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando, líder do PDT.
Senhoras e senhores vereadores, gostaria de cumprimentá-los com uma boa noite. Quero cumprimentar também aqueles que estão ouvindo a sessão transmitida na data de hoje, notadamente os amigos, cidadãos, cidadãs que compõem o plenário nesta noite aqui, trabalhadores, trabalhadoras, sociedade diretamente interessada, deixo o nosso cumprimento. Dizer ao pessoal do bairro Veredas que vamos aguardar então as informações, se realmente é verdade ou não, porque às vezes a galinha canta demais, ninguém nem vê o ovo e já acha que botou. Então, o mais certo a fazer, meus amigos, é aguardar. Tem um requerimento para dizer se mudou, se não mudou. Até onde é que me falaram, também, assim como o colega que falou, foi por ouvir dizer, teve um engenheiro aqui, e o engenheiro não da Caixa, não consentiu que ruas que não tivessem redes pluviais pudessem fazer a conclusão do asfalto. E haveria uma negociação aí, talvez com a Copasa, para fazer uma extensão de algumas ruas dentro do projeto que tem a rede pluvial e que iria aditivar. Isso é o que se ouviu dizer, mas não tem certeza porque não está no papel, né? Então, acredito que da parte da prefeitura tem interesse também nos responder o mais rápido possível, porque essas informações é de interesse não só dos vereadores, mas da comunidade diretamente interessada. Lembrando que as ruas Castelo Branco e 31 de Março, elas estão no projeto, no ofício enviado aqui pelo deputado Paulo Biac. Já está previsto lá, então não está tirando de ninguém e pondo em lugar nenhum, porque já está previsto. A questão que existe é esse imbróglio entre pode fazer ou não pode fazer. Porque se for fazer num local que está na mesma situação, aí também a gente não concorda com isso. O negócio é fazer num local que lá tem a rede pluvial, e se for uma legislação, infelizmente, não seria do agrado nosso, mas nós temos que nos curvar a legislação. Rua Brasília, extensão da Rua Brasília, Rua Floresta e Rua Araxá, são todas lá do bairro Veredas, estão contempladas. E lá no Canaã é a Rua Aureliano Pereira Nelly e Avenida Bandeirantes. E essa notícia ela já tinha sido externada pela vereadora Nilvia na sessão passada. Eu ouvi com muita atenção e registro o que eu ouço, né? Agora, surgiu essas informações, eu penso, eu acho que nenhum dos vereadores aqui tem inteirado do assunto, né, com afinco, é o que a gente ouviu dizer por aí. Eu até, o secretário de obras...
Pois não, vereador. Essa informação a gente teve do próprio engenheiro da Secretaria de Obras, que foi o Eloílto que passou para a gente.
Foi o Eloílto. Eu acabei de ter uma conversa com o secretário de obras, que está aqui no plenário, e ele me disse que iria aguardar amanhã para fazer uma reunião para poder se inteirar completamente no assunto, porque houve aí essa presença aí do engenheiro, né, da Caixa. Então, como é um assunto assim que acho que nada mais justo, nada mais certo do que o ofício, que vai vir a resposta por escrita, e aí não tem para onde, né? Mas dizer aos moradores, é um bairro que eu gosto muito, sempre estou ali, minha genitora mora praticamente a vida toda ali no bairro Veredas, morei por muitos anos, tenho muitos amigos no bairro Veredas, e gostaria aqui, de aproveitando já, ô secretário, e fazer uma reivindicação à Vossa Excelência, de corpo presente, aquela rua Castelo Branco, ela não tem nem buraco mais, é panela mesmo, as panelas é difícil de passar na rua Castelo Branco. Eu acho que é algo muito simples de ser resolvido. Entendeu? A gente observa que para poder remediar a situação, um remendo ali ficaria bom. Mas a gente passa ali de carro, eu passo ali todo dia, porque todo dia eu vou na casa da minha mãe ali, e aquela rua, ela está com uns buracos, realmente acabando com o asfalto. Acho que é uma coisa simples que a secretaria, através de Vossa Senhoria, poderia resolver. E de igual forma na rua Bahia também. Na rua Bahia a gente atravessa e tem desviando de buraco. Às vezes falta acertar um bicicleteiro ali. E assim, eu não sei a situação de material que tem na secretaria, mas eu sei pela experiência própria que é algo simples de resolver, não é complexo. Não é complexo ir ali e remendar aquele buraco. Pois não, vereadora, pois não.
Uma pequena parte, vereador. E sem falar também que na Avenida Central, no bairro Canaã, no bairro Israel Pinheiro, a gente anda aqui em todos os bairros, vereador, e a gente viu a Operação Tapa Buracos, que é o nome que é se dado, remendo, né, feito até por 2, 3 vezes. Eu não sei qual é o problema que acontece com o nosso bairro. É uma coisa tão simples de resolver, né? Se teve verba para fazer nos outros 2, 3 vezes, por que não fazer no nosso? Obrigada pela parte.
Quero mandar um abraço aqui, um alô à Dona Maria do Comércio da Vila Cordeiro. Manda um abraço para a turma aí, Dona Maria, que está na escuta. E nós estamos aqui. E aproveito o ensejo para poder mandar um alô a toda a comunidade da Vila Cordeiro, dizendo o seguinte: hoje um cidadão que mora lá na região ali da Vila Cordeiro, ele me fez algumas sugestões, e certamente está ouvindo. Eu quero depois colocar isso em prática, que seria no sentido de auxiliar moradores na construção de casa para idosos, aí nas vilas, né? Muitas pessoas, acontece o êxodo rural, sempre pregado aqui pelo vereador Branquinho, e os vereadores, aqueles que estão aí envolvidos com a educação, eu sou um desses, tenho certeza que a Nilvinha é outra também que está envolvida, Branquinho. Gente, volta e meia tem acesso aí com a Marina. E a gente sabe que algumas escolas estão passando por dificuldades. Não está tendo aluno. Não está tendo aluno. Isso é uma dificuldade lamentável. Lamentável. E o pessoal da Vila Cordeiro estava dizendo para a gente ver essa forma de auxiliar moradores nas vilas. Eu quero dizer a todo o povo de Buritis que nós estamos no dia a dia, com o gabinete sempre à disposição. Nós temos uma secretária treinada a recepcioná-los, não só no gabinete, mas a acompanhá-los também em órgãos públicos que necessite, né? INSS, especialmente, bancos. Nossa secretária não é para ficar só dentro de gabinete, ela está para poder servir a comunidade, porque nós cobramos que ela possa acompanhar o nosso povo. Não vou ser extenso, presidente. Considerando o adiantado da hora, eu quero mandar um abraço pessoal a toda a comunidade de Buritis, e eu tenho um projeto importantíssimo para apresentá-los, e eu achei por bem apresentá-los na próxima sessão, quando iremos fazer um uso da tribuna. Agradeço a todo o povo de Buritis, obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho, líder do PSDB.
Nessa noite eu quero cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, vereador Geudo Mariquita. Quero estender os meus cumprimentos também aos colegas vereadores que se fazem aqui presente. Quero cumprimentar também o secretário de obras que se faz presente aqui no plenário, João Caetano. Quero cumprimentar também o ex-vereador Luan Cordeiro. Estender os meus cumprimentos também às demais pessoas que estão no plenário, nos ouvindo, acompanhando a reunião dessa Casa de Leis tão importante aqui em Buritis. E quero estender os meus cumprimentos também a todos aqueles que estão nos ouvindo pela Rádio Transamérica, tanto aqui na cidade quanto no meio rural. Eu ouvi atentamente o debate principal nessa noite, que é referente à questão de asfalto aqui em Buritis. E eu costumo dizer o seguinte: eu sou a favor de cada metro de asfalto aqui na cidade de Buritis. Cada metro, cada rua aqui de terra que precisa ser asfaltada, esse vereador, se precisar do voto do vereador, eu já antecipo meu voto favorável. A Rua Brasília, por exemplo, tem um amigo que mora na Rua Brasília, o Vandeir, e a sua esposa, que até me ligou à tarde, perguntando informações sobre a questão do asfalto, se iria ser asfaltado ou não. Vandeir, eu estou dizendo para você o seguinte, que eu estou na torcida, torcendo para que seja. E buscarei informações junto ao governo municipal para que a gente possa entender melhor o que ocorreu, o que está acontecendo. Não vou fazer um julgamento prévio porque realmente não tive uma conversa com o governo. Mas falando dessa questão de asfalto, eu quero voltar minha fala um pouquinho para o pessoal lá do Distrito de São Pedro que está me ouvindo nesse momento. Dizer a vocês que nessas eleições para deputados, né, do ano que vem, eu vou dizer publicamente: esse vereador não vai apoiar deputado que não liberar emenda de asfalto para as comunidades rurais, especialmente a comunidade do Distrito de São Pedro, que hoje é o maior distrito de Buritis, um reduto que hoje tem mais de 1.000 votos, mais de 1.000 eleitores. e que às vezes serve somente na eleição, o pessoal ir lá bater nas costas, abraçar, beijar, e depois dar tchau e vai embora e não volta nunca mais. Eu passei um mandato inteiro, o mandato passado, cobrando, reivindicando o asfalto para o distrito de São Pedro. Se o povo da cidade sofre com a poeira, nós também sofremos com a poeira. Lá também tem eleitores iguais aos eleitores daqui. Ninguém lá é melhor e ninguém lá é pior do que os que moram na cidade. Nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres que o povo da cidade também tem. Eu torço e repito, cada metro de asfalto da cidade tem um apoio desse vereador, se for preciso. Mas eu repito mais uma vez, o deputado federal que eu apoio, que é o Paulo Abiakel, que tem sido competente aqui na cidade, liberou várias emendas para a cidade, e ele fez um compromisso comigo que vai liberar emenda para mim, para asfalto, agora em outubro, porque as emendas serão liberadas em outubro, serão cadastradas em outubro e serão empenhadas no início do ano que vem. E até hoje eu fiz algumas publicações que eu mandei vários ofícios reivindicando coisas para a cidade e também coisas para o meio rural, porque é lá que está o povo mais carente, mais sofrido, povo do rosto queimado de sol, que às vezes durante a eleição as pessoas vão para lá abraçar e beijar e depois não voltam mais. Então a você que está me ouvindo do meio rural, saiba que esse vereador representa a cidade, mas representa muito mais o meio rural que é de onde eu vim. Eu costumo dizer, e até como eu disse uma vez, o pessoal achou engraçado, eu saí da beira do fetal para mostrar que lá também tem gente competente para poder cobrar para o povo do meio rural, e não simplesmente na hora da votação, que nós somos importantes. Nós somos importantes também para adquirir os benefícios que a cidade também adquire. E nessa noite, que aproveitando esse momento, eu quero agradecer aqui o secretário de obras, João Caetano, mais uma vez. Secretário jovem, competente, um cara que às vezes não tem medido esforço para atender o pedido desse vereador. Outro dia, reivindicando para que molhasse as ruas do distrito, que a gente não aguentava tanta poeira. Pelo amor de Deus, lá se asfaltou há muito e muito tempo, três ruas e ficou naquilo, né? E o povo pensa que não vai asfaltar mais, não, mas vai asfaltar. Se depender da insistência desse vereador e da cobrança, vai asfaltar. E se esse deputado não liberar uma emenda de asfalto para mim, eu não vou apoiá-lo. Isso desde já, publicamente, eu vou antecipar aqui. Porque lá nós merecemos também emenda de asfalto. Aqui a cidade está faltando muito pouco para ser asfaltada e eu também estou aqui para cobrar para a cidade também. Mas o meio rural merece. 1.500 pessoas residem no distrito de São Pedro e precisa de asfalto lá. E eu dizendo a você também, prefeito, você que está me ouvindo nesse momento, pode ficar ciente, esse vereador vai conseguir emendas de asfalto para o distrito. E eu tenho convicção que essa emenda vai ser também executada, porque nós vamos cobrar, persistir e insistir nessas emendas. Porque não é justo. Só cidade, 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 cidade. Os deputados querem liberar emendas para os redutos maiores. O reduto maior é a cidade. O segundo reduto maior é o distrito de São Pedro. O terceiro reduto maior é Serra Bonita. E Serra Bonita já está praticamente toda asfaltada. Praticamente toda asfaltada. E o distrito de São Pedro, o que acontece? É lógico que Serra Bonita tem algumas ruas, lá tem problema. Mas quantas ruas de asfalto em Serra Bonita e quantas ruas de asfalto no distrito de São Pedro, você verá a diferença. Então, conta lá em Vila Serrana também, no reduto do vereador nobre colega aqui, o Tonzinho. Também tem muitas ruas asfaltadas. O distrito de São Pedro, umas três ruas no máximo. E nós vamos lutar e empenhar para isso. Você que está me ouvindo no distrito de São Pedro, saiba que esse vereador foi eleito para persistir, cobrar e reivindicar. E falar a verdade à medida que for preciso ser dita. Então, dizer também a você, ao secretário também de esportes, eu quero agradecê-lo também nessa noite. Hoje eu tive uma conversa com o Mário e também com o prefeito. Na reunião passada eu reivindiquei a questão do programa Saúde em Movimento, que é a aula de zumba nas comunidades rurais carentes. Aqui na cidade tem entretenimento, tem lazer, tem diversão, tem quadras em todos os lugares, né? Mas não, no meio rural, algumas comunidades têm, outras não. Como, por exemplo, Passa Três não tem uma quadra, mas nós vamos ter. Com a insistência das vereadoras, vamos ter, porque uma emenda do Marcos Pestana foi liberada e a quadra ficará em R$360 mil. O que está faltando? Faltando simplesmente a finalização da documentação para o dinheiro cair na conta da prefeitura, para que possa licitar e executar a obra. Isso vai acontecer. Então, o secretário de obra hoje me disse, vai ter dois dias de aula lá de zumba, segunda e sexta-feira. O prefeito também deu o aval dele, vai contratar o professor, vai ter as aulas na segunda e na sexta-feira, porque é saúde e movimento. Eu até falei para ele, coloca o nome desse programa Saúde e Movimento, que tem em outra cidade também, porque é uma dança que ao mesmo tempo você está dançando, está praticando atividade física, e as mulheres gostam, ficam satisfeitas e precisam disso aí. Então, uma prática esportiva, uma dança com atividade física também, aula de zumba. Então, é uma conquista lá para o distrito de São Pedro, que segundo o secretário e segundo o prefeito, já está garantido esses dois dias, segunda e sexta, duas aulas de zumba na comunidade do distrito de São Pedro. Então a vocês, pelo empenho, Mário, secretário de esporte, ao prefeito Dr. Kenny, meu muito obrigado, porque esse vereador, uma coisa que ele sabe ter é gratidão, é reconhecer e agradecer e parabenizar no momento certo aqueles que contribuíram e que contribuem com o povo. Eu não peço nada para mim, eu provo para alguém. Um dia eu falei para alguém, falei assim, pesquisa uma vaga de emprego que o vereador Branquinho tem na prefeitura e eu pago aí R$2.000 por cada vaga que achar. que é parente meu trabalhando na prefeitura. Se tiver um trabalhando na prefeitura, é R$2.000 por cada um deles. Procura, pode pesquisar o mês inteiro, se achar um deles. Não defendo o meu interesse, defendo o interesse do povo que votou, do povo que acreditou, do povo que defende, e defende, que me defende, que precisa do apoio desse vereador. Que às vezes não tem um microfone para falar, que às vezes não tem a vez e voz para estar defendendo. E eu fui eleito para usar esse microfone, para defender os anseios do povo que acredita e que precisa dos mais humildes e dos mais necessitados. Não vou me alongar, porque às vezes a gente acha que está falando pouco e acaba falando muito. Então, nesse momento, é só isso. Mais muito obrigado. Eu quero deixar um abraço especial ao povo de Buritis, que admira o trabalho desse vereador, aos professores, porque a minha profissão é professor. Vereador, estou vereador. A professora, estou há 19 anos, né, lecionando na rede municipal de ensino, com muito orgulho, né? E a você que acredita nesse vereador, o povo do Distrito de São Pedro, o povo de Vila Maravilha, o povo do meio rural como um todo. O mais muito obrigado e uma excelente noite para todos. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Tonzinho, líder do PMB.
PRB. Boa noite, senhor presidente.
PRB.
Boa noite ao público que está nos prestigiando essa noite. E todos que estão ouvindo nós pela rádio Transamérica. Vereador Branquinho, você se colocou muito bem aí, falando o problema de asfalto. Isso aí traz, o asfalto é bom que traz limpeza, né? Saúde também, entendeu? É saúde, é questão de respiração, tanta poeira, principalmente nesse tempo. O que a gente vê na Vila Serrana, o mundo vai de crianças gripadas nesse tempo. Entendendo? É alergia de poeira e muitos casos, entendeu, que a gente vê.
Só uma parte, vereador.
Pois não, vereador.
Investir em pavimentação asfáltica é investir em saúde pública. Doenças respiratórias são muitas que as pessoas têm. Ainda mais com pessoas que têm imunidade baixa, como crianças e idosos. Isso acontece na sua comunidade, que rural, na minha comunidade, acontece também aqui em Buritis, nos bairros que ainda tem ruas de poeira. Mas o meio rural tem que ser muito mais, receber uma atenção especial.
Com certeza, vereador.
Obrigado.
De nada, fica à vontade. Então, questão de saúde pública, com certeza sim. Vila Serrana, nós temos esse problema, é alergia e muitos casos nós tivemos lá. E também, não lembrando também, que nós temos o bairro Taboquinha, que está praticamente tudo no chão ainda. Entendendo? Vai mandar um abraço para o meu amigo de som, lá do bairro Taboquinha. Nós precisamos de olhar esse, mais demais vereadores, não só nós, né, senhor presidente, correr atrás de emendas. Que a prefeitura não tem recurso próprio para estar executando essas obras. Mas que nós corremos atrás, pedimos emendas para o nosso deputado, que amanhã, se Deus quiser, vai estar aqui pedindo voto, para estar liberando essas emendas, para nós estar executando essas obras. Mais rápido possível, com certeza. Entendeu? Então, muito bem colocado aí a questão do asfalto, que precisa mesmo, tá já de urgência isso aí. E quero pedir aqui também, até o nosso secretário de obras que está aqui, né, presente, que a gente está tendo elogio aí das estradas que está sendo executada no nosso município. Entendeu? É muito bom isso aí. Viu, Luan? Então, é muito satisfatório a gente receber esses elogios aí das estradas que estão sendo executadas. Porém, né, nós temos também umas pequenas reclamações que eu acho que era bom ter mais atenção, ter mais um pouco de paciência e desse um jeito de estar minimizando a questão dos galhos, entendendo? Das entradas das fazendas. A principal está ficando ótima, estou vendo vários elogios. É claro, com certeza, a gente tem que ser franco aqui, eu falo a verdade. Alguns, às vezes, reclamam que não está tendo pão cascalho em todas as estradas. Infelizmente, é meio impossível você cascalhar toda uma rodovia, né, uma estrada principal. Mas, pelo menos, se dá uma rapada nas entradas das fazendas. Tem fazenda, que eu fui na casa de um amigo meu lá no PA Gado Bravo, é questão de 800 metros. Né? Raspa ali, tira ali o enxurro, para evitar na chuva abrir mais cratera, mais buraco. Eu já fico dos mais satisfeitos, com certeza, se fazer esse tipo de execução, dar uma minimizada, né, não tapa buraco para eles, eu já fico muito satisfeito com isso, com certeza. Eu hoje não tenho muito o que falar, entendeu? Eu quero mais agradecer o meu pessoal lá na Vila Serrana e agradecer aqui também o meu amigo Juscelino Oliveira, que esteve aqui presente hoje no meu gabinete, né, até para me conhecer, que eu não me conhecia esse vereador. Então, fiquei muito satisfeito com a presença dele. Vou deixar que eu estou à disposição dele assim que ele precisar. E também eu quero agradecer aqui, mandar um abraço aqui, fugiu aqui da memória aqui, o meu amigo lá da Fazenda Santa Marta. Entendeu? Está toda noite, se ouve a gente lá. Então, mandar um abração para ele. É, Fazenda Santa Marta. Mas eu vou pegar seu nome na próxima vez, eu vou falar seu nome aqui. E convidar, né, todo mundo, todo o pessoal aí para a nossa festa dia 25, 26, gente, na Vila Serrana. Entendendo? Vai ser 1 quilo de alimento não perecível. É festa de rodeio, viu, presidente? Já reservei um boi lá pro senhor. O senhor vai melhorar essa coluna do senhor, com certeza. Entendeu? O senhor machucou aí, você vai melhorar ela lá. Vamos reservar um boi lá. E aí nós temos aí também um rapaz que está patrocinando a gente aí, ajudando muito aí com a publicidade Guimarães, né? Está fazendo a divulgação da festa aí na cidade para nós. Então, com certeza vai. Essa festa nossa vai ser muito boa. Entendendo? Tá bombando muito aí nas redes sociais aí. Que presença de pessoal de Cabeceira de Goiás, Unaí, Brasília, Arinos, entendendo? Chapada Gaúcha, aqui do Formoso, todos estão marcando presença com a gente aí. Então, todos sejam bem-vindos à nossa comunidade. No mais é só isso, senhor presidente. Agradeço a todos aí pela atenção e um abraço a todos e devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha, líder do PT do B.
Senhor presidente, agora não é PT do B mais, é a liderança do Avante.
Agora é Avante.
Avante Buritis agora. Quero, senhor presidente, nesta noite, sim, cobrar aqui do nosso governo algo que eu cobrei na gestão anterior e que muitos até gostavam, nos aplaudia, até nosso amigo Zileu. Né, Zileu? Está aqui presente no plenário, foi uma pessoa que me cobrou demais na gestão passada para a gente cobrar do ex-governo a questão dos adesivos dos carros, com a logomarca. Muitos falaram para a gente cobrar aqui, Nilvia, aquela questão daquela película preta, escura, que colocava nos carros. E eu percebo que hoje está fazendo a mesma coisa, continuam colocando as películas escuras nos carros. Por que eu não sei? Né, até a título de sugestão e economia também, todo ano entra gestor, sai gestor de 4 em 4 anos, muda-se esses adesivos. Por que não, ao invés de colocar a logomarca da prefeitura, colocar o brasão da prefeitura, assim como é o carro da Câmara, entra ano e sai ano, sempre é o mesmo brasão, né? Então eu deixo aí, faça essa cobrança ao governo. Vamos, eu visitei o município de Unaí, Riachim, Chapada Gaúcha, e a gente vê tudo adesivado, uma gracinha, se torna padrão, né, para evitar especulações, exatamente. Quero também pedir mais uma vez aqui essa noite ao nosso secretário de estradas e o Alaô, melhorias nas estradas que atende a região atrás da serra. Tive com o Robemar esse final de semana, um morador daquela região, tive com o Zenid, tive com o seu Expedito, com o seu Bebê, e o Robemar pediu para dar a notícia aqui para o secretário de Estradas e para o Alaú, que se depender de cascalho, ele dá todo o cascalho para cascalhar ali aquelas estradas. A estrada atende o transporte escolar, tem pontos muito críticos, então eu deixo aí nesta noite essa reivindicação. Outra também que eu estou aqui, foi uma mensagem que eu recebi do Samuel. Ele pede também o Alaú para providenciar melhorias na Serra do Confins, onde sai ali para Chapada, na região da Barriguda. Também atendendo pedidos aqui da comunidade da Barriguda 2, eles pedem essa vereadora para solicitar do executivo melhorias na iluminação da sede da associação, precisamente nos 8 postes que atende a comunidade, pois está havendo muitos roubos nos tanques de leite e na escola. Senhor presidente, eu queria que o senhor pedisse um pouco de silêncio. Já foram registrados casos de roubos nas escolas, no tanque de leite da comunidade Barriguda 2, apedrejamento na escola, e há tempos os moradores estão reivindicando isso aí do governo. Então quero deixar agora para o governo atual também esse pedido. Tive com moradores da região do Taquaril, eles pediram para o secretário de obras, viu, João, esse recado é para você, para estar trocando a porta da escola lá do Paraterra Taquaril. Segundo eles, ela está toda comida de cupim e eles têm medo que vândalos invadam lá e pode causar algum dano aos materiais escolares. Quero também aqui deixar de minha indignação
quanto à questão do fechamento da fazenda terapêutica. Eu quero ver amanhã realmente Josias procurar essa casa e falar que está fechando. Essa notícia foi ele mesmo que trouxe para o senhor, vereador?
Foi sim, vereador, ele que trouxe. Amanhã ele vai estar aí já fazendo a conclusão do fechamento, né, da fazenda terapêutica. E eu acho que ele vai estar indo na rádio também, explanando os problemas que problema. Causou o fechamento aí da fazenda terapêutica. Foi ele sim.
É muito triste, Didé. Eu visitei a fazenda terapêutica por diversas ocasiões, vi o trabalho maravilhoso que é realizado ali, tanto psicológico como espiritual, viu o trabalho que é desenvolvido pelos internos, a produção que eles têm, que assistia, né, o abrigo e a PAI com a questão das verduras. Vi relatórios que mais de 300 internos passaram ali. E hoje a gente está ali, se eu não me engano, com 13, 11 internos, né? Então, só quem passa por essa situação é que sabe. Uma mãe que tem um filho dependente de álcool, de droga, que precisa de um lugar, né, para estar dando apoio ao seu filho. Então, eu fico muito triste, porque também, às vezes as pessoas não gostam que a gente fala aqui do nosso prefeito, das promessas de campanha, mas eu não consigo, gente, eu tenho que falar. Eu ouvi várias vezes nas suas metas de governo, seus planos de trabalho, ele dizer: eu não vou fechar a fazenda terapêutica, eu não vou fechar, não vou acabar com a casa de Barretos. Então hoje vem uma notícia dessa. Me entristece, não foi essa a pessoa que a gente colocou aí para administrar o nosso município. Aliás, nós colocamos, mas acreditamos nas suas promessas de governo. Então, me entristece, sou solidária a todas as mães que têm hoje um filho dependente. Peço a Josias que me procure, eu quero ter uma conversa com ele. Eu acho que a gente ainda tem que tentar procurar o governo e pedir apoio nesse sentido. Estou aqui com um recado para a Martina. Eu espero, Martina, que a senhora fale conosco nos momentos de liderança. Sobre a balsa do Piratinga, nós ficamos sabendo que foi liberada, mas o Zé Márcio me mandou uma mensagem aqui agora há pouco, querendo saber se a balsa foi liberada para todos os tipos de veículo ou se é só para os carros menores. Eles querem saber se caminhonete, caminhão pode transitar no local. Não sei o motivo, não sei se alguém foi impedido de transitar lá, mas com certeza a senhora vai estar nos dando essa resposta. Outra resposta que eu gostaria de Vossa Excelência é sobre o reajuste salarial dos servidores. Mais uma vez, ou quem tiver essa resposta que possa estar nos informando, mais uma vez, nossos professores estão aí contrariados, cobrando de nós, vereadores, o retroativo e o reajuste salarial. E nós temos que dar uma resposta a esses servidores. Também recebi também uma ligação de uma pessoa, ela não quer citar o nome, né, ela relatando problemas no Taboquinha, no Israel Pinheiro e Bairro Jardim, sobre questão de criminalidade, pedindo mais segurança. Eu quero avisar essa pessoa que eu conversei com o sargento Daniel Houston e a Polícia Militar já está fazendo a operação, não só nesses bairros, mas como todos de nossa cidade. Senhor presidente, eu quero ler aqui rapidamente uma carta que eu recebi de uma moradora do distrito de São Pedro do Passa Três. Ela também pediu para não citar o nome, mas eu achei importante, tendo em vista a demanda que ela cobra aqui. Ela diz o seguinte: que linhas de transportes que estão no trajeto, que exigiam Kombi, mas na verdade necessitam de van. Necessita de fiscalização das quilometragens das linhas e ainda para verificar por qual motivo alguns trajetos estão sendo feitos de carros pequenos. Achei isso gravíssimo. E também ela diz que existem muitas linhas irregulares que exigiam van e estão utilizando Kombi. Que o estado da conservação dos veículos não está bom e que alguns não têm condições de transportar os alunos. Deixo essa reivindicação aí ao governo para que possa realmente estar analisando caso a caso. E por último, senhor presidente, também fazer uma cobrança para todas as pessoas, pais de famílias que trabalhavam com transporte escolar na gestão passada e que estão com seus pagamentos atrasados. Muitos deles têm me procurado, eu vi que o Didé falou isso aqui na semana passada, e hoje eu não poderia deixar de falar. É igual eles falaram, vereador Didé, eles trabalharam, não foi para o Dr. Kenny, não foi para o Zé Vicente, não foi para o João, eles trabalharam para a Prefeitura Municipal. Então eles querem saber o dia, quando vão receber, tem muitas contas pendentes e precisam ser sanadas. Deixo aí esse pedido dos nossos transportadores. Por último, deixar um grande abraço ao Milton Antunes, à dona Maria Madalena da Copago, que sempre está nos ouvindo, ao Henrique Mazalurdinha, moradores da região da Barriguda 2, ao seu Antônio Iramá, e para Campininha, um abraço ao Baianinho, à dona Hilda, ao seu Carlindo, e em Vila Serrana, deixar um abraço muito especial ao nosso amigo Idelvan e à sua família. E na região do Passa Três, deixar um abraço especial para a nossa amiga, dona Eliana. E agradecer a Deus por conduzir nesta noite os nossos trabalhos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Martina, líder dos democratas.
Senhor presidente, como havia falado na reunião anterior, a respeito da campanha de vacinação de cães e gatos, que foi iniciada hoje. Então, comunicar amanhã a região Ponte São Domingos, de 8 às 9 horas, a equipe estará fazendo vacinação. No Riacho Morto, de 9 às 10 horas da manhã. Distrito de São Pedro do Passa Três, no postinho de saúde, de 10 a meio-dia. PA Cristo Redentor, na casa de Nezinho, de 14 às 15 horas. E na Vila Maravilha, das 15 às 16 horas. Toda a programação será transmitida a todos na Rádio Transamérica. Então, em sequência, todos os dias estará passando em uma comunidade. Foi tão falado aqui a respeito de asfalto, né, do bairro Veredas. Eu acredito que todos nós, os vereadores aqui, estaremos empenhados a respeito da Rua Brasília, que todos nós sabemos o sofrimento daquele pessoal daquela região. O pessoal passa ali indo para o São Vicente, a gente se depara com aquela situação ali dos moradores. Também, a respeito ali da Pedro Valadares Verciano, que estava naquela pressa danada para poder estar votando aqui, poder estar recebendo a primeira medição, a gente teve o prazer de estar conversando com o Mário Filho, né, Camila, semana passada, e ele nos garantiu que amanhã irá começar, viu, Adjaime? Como aquele tão cobrado, aquele asfalto, eu reclamei com ele que toda segunda ele promete que é segunda, segunda e segunda, e essa segunda nunca chega. E ele garantiu que amanhã, né, Camila, na conversa que nós tivemos com ele, que amanhã será iniciado. Vai fazer um lado da via, terminar depois o outro. Também não poderia deixar de falar do asfalto Sonrisal, o asfalto da descida da Avenida Urucuia, por baixo do cemitério, que o asfalto desfez, os moradores ali daquela região tá ainda lá à mercê ali, a situação não foi solucionada ainda. Na sexta-feira, o prefeito mandou lá jogar um cascalho, passar uma patrulha lá, poder melhorar o acesso dos moradores ali naquela região, mas nós não estamos satisfeitos. Nós queremos é o asfalto, um asfalto que dure e que seja de qualidade, não o asfalto Sonrisal que foi feito lá. E também não poderíamos deixar de falar dos moradores do bairro Taboquinha. É o bairro mais velho do nosso município e também está lá na poeira. Pedi o João, viu, João? Esteja reforçando lá o caminhão-pipa para estar molhando lá, acudindo um pouco o povo lá, porque a situação lá está realmente complicada. Seu presidente, a respeito da balsa, que nem a colega falou, eu não sei se tem alguma restrição para poder passar algum veículo. Né, não me veio aqui, se chegou alguma reclamação, eu não sei se foi boatos, não apurei, não sei dizer. Eu acho que, dependendo do porte do veículo, se der para passar, eu acho que não tem nenhuma restrição. Eu acho que os mesmos que passavam ali anteriormente, né, eu acredito que não vai ter nenhuma restrição de estar passando ali sim, na balsa. Então, ao menos uma notícia boa para o pessoal ali do Piratinga, pelo menos a balsa está funcionando, foi protocolado lá a ponte, estaremos aguardando, com fé em Deus, vai dar tudo certo. Mandar um abraço para o pessoal do Pasmado, agradecendo a Laô e o prefeito, a toda a sua equipe, pelo trabalho realizado ali naquelas estradas da região. Mandar um abraço para Tidé e seu Rosinha, lá no São Vicente. E mandar uma boa noite a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Tidé, líder do PMB.
Só reforçando aqui a questão do asfalto, a gente não está com especulação, não. Foi a informação que foi passada para a gente dentro da secretaria. A gente teve aqui falando que foi, ouviu dizer, a gente, nós não ouvimos dizer, nós fomos atrás da informação. Talvez possa vir aí outra escrita, mas tomara que venha mesmo, que aí talvez seja contemplando o pessoal da Rua Brasília. Mas a gente não está aqui com especulação, foi pela informação que foi passada para a gente. Sobre a questão do reajuste, né, eu até participei da reunião lá com o sindicato, onde tinha participado também da outra reunião anterior, no entendimento de todos, né, que seria dado o reajuste para os professores, pessoal da área de educação. Mas, no entanto, nessa última reunião, o prefeito alegou que não tinha tido essa conversa de dar o reajuste, que ele estaria amparando o piso salarial, né, comparando, e o pessoal já consta recebendo o piso salarial, no qual ele tem uma ata lá escrita lá, né, que foi redigida e assinada pelo sindicato e por alguns professores, que estavam reivindicando o piso. E realmente, ele está pagando o piso. Né, então teve essa desavença de informações, né, o prefeito está alegando que já paga o piso para o pessoal da área de educação, o sindicato alega que fez a reivindicação do reajuste anual, como é de costume todo ano fazer esse reajuste, mas em cima disso, né, tem as palavras de quem pediu, o prefeito está amparado pela ata que também foi assinada, e a gente refizemos esse novo pedido, que ele possa estar analisando e fazendo o reajuste para o pessoal da área de educação. Ficou programado para quarta ou quinta-feira, o prefeito está reunindo de novo com o pessoal do sindicato para estar dando essa informação, se ele vai conseguir fazer esse reajuste, né, da porcentagem que não seja de 7,64, que é o reajuste da área de educação, mas que possa estar contemplando aí em outros valores, em outras porcentagens de 6% e pouco. Então foi essa discussão que teve e concluiu a reunião desse jeito. Então o pessoal da educação aí, que tiver interesse de estar participando, acho que tem que procurar o seu representante, o sindicato, o ENI, ele vai estar passando melhores informações aí, mas o que foi discutido dentro dessa reunião é que teria uma outra reunião para definitivamente concluir se vai dar o reajuste ou não. Isso é para o pessoal da área da educação. Para o quadro geral, acho que já fez o reajuste e estava discutindo como seria pago o retroativo. Então, essa foi a informação que teve dentro da reunião. Quero fazer um outro pedido aqui, que o pessoal está nos cobrando, sobre os servidores que foram aposentados. Né? Eles têm os acertos de férias, prêmios e tal. Eles estão querendo uma informação, que sempre procura lá na prefeitura. Eles não querem passar um cronograma de quando vai ser acertado aí esse pessoal que está aposentando e que tem os direitos aí de férias prêmios para receber. Então, nada mais, eles estão cobrando o direito deles, que não está cobrando de prefeito, não está cobrando de ninguém, está cobrando um direito que eles têm de ser efetivo, está aposentando e essa dívida do município. Né? Eles estão querendo só um cronograma de quando vai pagar e como vai pagar, para as pessoas se programar. Vai e busca informação, mas ninguém sabe passar. Ou seja, não quer passar, né? Saber sabe. Fazer um outro pedido aqui também, uma reivindicação. O pessoal, eu fui na quarta-feira ali na feirinha, o pessoal tem cobrado sobre o projeto da feirinha. Né? Tinha sido licitado, porém foi cancelado o procedimento que foi feito no ano passado. Tinha até começado a obra lá. Acho que o rapaz da empresa até perdeu o que tinha feito. Fez uma nova licitação e até agora também não se iniciou, né, a execução dessa obra lá. Então, o pessoal ali da feirinha está ansioso, né, para saber, para ir estar se acomodando no novo local, tendo em vista que possa sair o asfalto lá, que vai melhorar muito para eles lá. Né, e então, se alguém puder, ou então até mesmo na outra reunião, a gente apresentar um requerimento aí pedindo mais informação sobre a questão do projeto da feirinha. Quero aproveitar também e mandar um abraço lá para o pessoal da Copago. Nesse final de semana a gente participou lá do encontro da cavalgada, né? A gente sempre muito bem recepcionado, muito bem recebido, o pessoal da comunidade lá. Quero passar aqui o abraço lá para o Carlinho, presidente, para as meninas que estavam à frente da festa lá, para a Aline, para a Fernanda, né? O Evandro também, assim como todos da comunidade que sempre participam, o seu Mariano, o seu Domingos e os demais ali que se estende ao assentamento, né? O pessoal do assentamento está ali, sempre presente, e quero mandar um abraço para todos aí da região da Copago. E cobrar também, chegou uma reclamação para a gente aqui sobre o merenda escolar. O pessoal tem, né, procurado aí, falando que realmente começou a fazer as compras dos pequenos produtores, mas porém diminuiu a cota. Né? O pessoal tinha uma cota aí razoável para ser atendido. Esse ano não sei qual o motivo que diminuiu o valor da cota, acho que estão sendo só R$400. É muito pouco mensal para quem está fazendo a entrega aí. E chegou uma outra questão assim, até eu peço à comissão que for responsável aqui, seu presidente, seu destinar, que o pessoal está comprando dos produtores, está comprando de uma pessoa que ganhou a licitação e comprando um produto de fora. O que a gente não pode deixar acontecer. Eu acho que tem que contemplar os pequenos produtores aqui da região, o agricultor familiar, que muitos dependem dessa renda aí. E, né, nós temos que valorizar o pessoal daqui. O pessoal de quem planta, de quem está ali se dedicando ao trabalho, do agricultor familiar. Então, a gente pede uma comissão de vereadores que possa estar averiguando se realmente isso seja verdade. Não estou aqui afirmando que seja, mas chegou isso aqui para a gente. Então, a gente pede para...
Você pede uma parte aí, vereador?
Sim, vereador.
E que essa comissão venha, sente conosco, nós somos abertos a sentar aqui na sala de comissão, para inteirar também um pouco mais esse assunto do merenda escolar. A gente já falou tanto a respeito disso daqui, sobre essa questão de estar comprando apenas R$400 de DEI. Eu até acredito que seja a cota, né, do merenda, mas a gente tem que levar em questão que pode ser comprado dos pequenos produtores com recurso próprio. Se quiser incentivar o pessoal da agricultura familiar, pode comprar com recurso próprio. Assim como o João Flávio comprou, chegou a 62%, nosso prefeito pode comprar. Eu tive fazendo uma visita na escola estadual Argemiro, e olhando lá a administração e a organização também de Pedro Paulo, ele faz isso, o recurso que vem da educação de ideia, ele compra 30% dos pequenos produtores e, além disso, mais 25% com recurso próprio. Segundo ele paga R$160 mil por ano, só para agricultores, ele recebe mercadoria de 30 produtores e 5 pessoal do mercado. Isso é questão de administração. Só vejo isso, questão de administração. Se quiser ajudar o nosso pequeno produtor, tem condição sim. Então, que essa comissão possa estar convocando o pessoal da educação para vir aqui explanar essa situação para nós. Devolvo a parte. Muito obrigada.
Sim, vereador. Eu agradeço pela explanação, né, e pela reivindicação também, que é a cobrança da gente aqui, que possa estar valorizando o agricultor familiar. Né, e a gente tendo em vista aí que nosso município aqui se estende, pessoal que trabalha aí com hortaliça, com mais outras coisas, né, que, como se diz a vereadora aqui, a prefeitura tem sim recurso para isso, e a gente sabe muito bem, e que possa estar valorizando o agricultor familiar, né, mais do que justo, as pessoas trabalhadoras aqui do nosso município. Agora, se tem essa notícia que está comprando de pessoas de fora, a gente fica aqui meio indignado com essa situação, que não pode acontecer, né, Luan? A gente tem que estar valorizando o pessoal que trabalha, que é daqui nossa região. Então, a gente vai averiguar isso aí. Estou falando que é só uma mera informação aqui, não está falando se realmente é verdade, mas que a gente possa estar apurando essa informação aí e estar inibindo esse tipo de conduta. Né? Então, senhor presidente, eu quero aproveitar também e mandar um abraço a todos que estão nos ouvindo até essa hora. Né? A reunião se estendeu. E que todos tenham uma boa noite. E que todos tenham uma semana aí abençoada e um bom trabalho a todos nós também. Muito obrigado, boa noite.
Bem, um boa noite a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Gostaria até de reforçar com o nosso secretário, que estava aqui até um poucos momentos, o pedido daquele quebra-mola da Avenida Ceará, lá na rua, na casa, Rua Ceará, na rua da casa do seu Nego. Ele solicitou para a gente, nós fizemos esse pedido, e estão impedindo a resposta a respeito desse quebra-mola. Gostaria de quem está ouvindo aí passar para o nosso secretário de obras aí, que estava com nós até poucos momentos, mas infelizmente ele se ausentou do plenário. Gostaria também de ser solidário às palavras do nosso amigo vereador Didé, que realmente nós temos que valorizar as pessoas da nossa cidade e procurar buscar. Mas vamos procurar apurar, vamos criar a comissão e vamos levantar, para nós sabermos realmente se há fundamento no que estão dizendo, né? Quero deixar aqui um abraço para a Marli, para a Cristina, para o seu a Cida, parecida lá da Vila Maravilha, e pedir também para que o nosso secretário fizesse uma obra de caridade, assim que viesse o Passa 3 com o PIBA, passasse na Vila Maravilha, desse uma olhadinha na rua para nós lá também, porque os moradores estão sofrendo muito naquela rua. E voltando ao cumprimento do nosso nobre colega vereador que estava falando agora, do bairro Taboquinha, em nome do Wagner Máximo e em nome do Cássio Ferreira, eu gostaria de pedir um carinho especial, porque realmente a poeira está complicada de resistir àquela situação deles lá, entendeu? Então, saibam vocês, nós estamos cobrindo aqui, buscando a melhoria para todos vocês. Bem, anuncio a ordem do dia... A ordem do dia da 27ª reunião ordinária da corrente da sessão legislativa. Serão apreciadas as proposições aptas para votação. Com a palavra, a primeira secretária, para a chamada final dos vereadores.
Senhor presidente, está constatada a presença de todos os vereadores neste plenário. Devolvo a palavra.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e convido...